Euronet Plus. Ora, esta semana o Parlamento Europeu deu luz verde ao certificado digital para deslocações na União Europeia. Os eurodeputados aprovaram por ampla maioria o certificado. O documento vai ser gratuito, digital ou em papel, e vai comprovar que o titular foi vacinado ou que recuperou da Covid, ou então que fez recentemente um teste com resultado negativo. O modelo comum permite que todos os Estados-membros emitam certificados compatíveis, seguros e verificáveis em toda a União Europeia. Os titulares deste certificado digital devem ficar isentos de teste ou de quarentena. O certificado entra em vigor em toda a União a 1 de julho. No debate em plenário esta semana, o Comissário Europeu da Justiça, Didier Reynders, pediu aos Estados-membros para começarem já a emitir os certificados comprovativos da vacinação ou de um teste negativo à Covid-19 para evitar bloqueios no arranque oficial do documento a nível comunitário já no próximo dia 1 de julho.
Apesar do certificado só entrar em vigor a 1 de julho, vamos começar a trabalhar já. Quantos mais certificados conseguirmos emitir nas próximas semanas, mais podemos evitar problemas. Estamos a trabalhar arduamente para que tudo esteja a funcionar em pleno a 1 de julho. E estou contente por anunciar que o trabalho técnico está a progredir bem.
Ora, o certificado digital Covid-19, que pretende facilitar as viagens dentro do espaço europeu, já está a funcionar em pelo menos 7 países a título experimental. Em Portugal, esse período começa na próxima semana. A garantia foi dada esta semana pelo Primeiro-Ministro António Costa.
Neste momento já estão criadas as condições, as soluções tecnológicas, já foram todas testadas com a Comissão Europeia. Vamos começar a testar, digamos, em escala a sério para na próxima semana. Começava oficialmente, só entra em vigor no dia 1 de julho, mas até lá vamos começar a preparar, porque, como sabemos, nestas aplicações tecnológicas, muitas vezes uma coisa é desenhá-las, não é? Pois outra coisa é pô-las em prática.
O certificado entra em vigor a 1 de julho em toda a União Europeia, mas a Comissão está já a trabalhar com países terceiros, nomeadamente com o Reino Unido, para o reconhecimento deste documento, mas neste caso o processo está mais atrasado. É o que diz em entrevista à Renascença e ao Jornal Público o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
Conversações com a Suíça e os Estados Unidos estão mais adiantadas. É, portanto, é uma constatação.
E as conversações com o Reino Unido ainda estão na fase da tentativa e não de conversações.
Como sabe, e não podemos ignorar nunca o contexto, como sabe, a relação entre a União Europeia e o Reino Unido nestes primeiros meses pós-Brexit não tem sido fácil.
Ora, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, entrevistado esta semana aqui na Renascença por Eunice Lourenço. Para além do certificado verde digital, outros temas marcam esta semana na União Europeia os planos de recuperação e resiliência. A Presidente da Comissão anunciou no Parlamento Europeu que Bruxelas vai aprovar já na próxima semana os primeiros planos nacionais de recuperação e resiliência para depois serem adotados pelo Conselho. Sabe-se agora que Portugal vai ter o seu plano aprovado já na próxima quarta-feira e que a Presidente da Comissão vem a Lisboa precisamente para anunciar essa aprovação. Ora, este debate no Parlamento Europeu foi acompanhado pelo correspondente da Renascença em Bruxelas, Vasco Gandra.
Ursula von der Leyen garante que a Comissão Europeia vai começar a aprovar já na próxima semana os primeiros planos nacionais de recuperação. As ajudas da União Europeia para a recuperação económica deverão começar a chegar aos Estados-membros nas próximas semanas.
Em menos de um ano chegámos lá. Nossa recuperação está prestes a iniciar. Os planos mostram o caminho. O dinheiro vai começar a chegar nas próximas semanas. Até agora recebemos 23 planos nacionais. Estes planos enviam uma mensagem clara. Os europeus estão prontos para um novo começo.
Um novo começo, graças à bazuca de ajudas europeias, para financiar investimentos e reformas nos 27 Estados-membros e facilitar a transformação ecológica e digital da Europa. Para financiar o Fundo de Recuperação, a Comissão vai contrair empréstimos nos mercados até 750 mil milhões de euros. Face à dimensão das ajudas, eurodeputados pedem escrutínio máximo na implementação dos dinheiros. José Guzmão, do Bloco de Esquerda, critica ainda as reformas que, no seu entender, Bruxelas impõe aos Estados-membros.
Ao mesmo tempo que estes discursos bonitos são feitos aqui no plenário do Parlamento Europeu, as equipas técnicas da Comissão exigem ao governo do meu país que corte na saúde, que corte nas pensões e que desregule ainda mais o mercado de trabalho. Se a ideia é entregar alguns dos maiores países da União Europeia à extrema-direita, parabéns, estamos no bom caminho.
Para outro eurodeputado, José Manuel Fernandes do PSD, é fundamental que os planos nacionais complementem os fundos europeus já existentes.
Estes planos também têm de ser complementares e complementares dos fundos existentes. E por isso, Senhora Secretária de Estado, eu considero que seria inaceitável que um governo como o de Portugal estivesse a discutir o Portugal 2030, o acordo de parceria que tem mais de 30 mil milhões, com a Comissão Europeia e nas costas dos portugueses, sem o articular com o Plano de Recuperação e Resiliência Nacional.
Por seu turno, Margarida Marques, do PS, lembra a urgência do momento e a importância da vertente social na recuperação económica.
É urgente aprovar agora os planos, mas é também fundamental assegurar o acompanhamento da sua implementação. Precisamos de um scoreboard social que evidencie os progressos das políticas sociais e que as conclusões da Cimeira do Porto são para cumprir.
Já a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, deixa a garantia da presidência do Conselho. Assim que a Comissão aprovar os primeiros planos nacionais ainda este mês, o Conselho fará o seu melhor para os aprovar rapidamente e assim garantir que parte do financiamento começa a chegar aos cidadãos e às empresas durante o verão.
Vasco Gandra, correspondente da Renascença em Bruxelas, fica então a garantia por parte da Presidência Portuguesa do Conselho. Tudo fará para adotar tão rapidamente quanto possível para garantir que parte do pré-financiamento pode começar já a chegar aos cidadãos e às empresas durante este verão. Ora, outro tema a marcar esta semana, a União Europeia divulgou o relatório de 2021 sobre a droga. Apesar da pandemia e do confinamento, o mercado das drogas tornou-se este ano mais resiliente e ainda mais digital. O relatório de 2021 do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, divulgado quarta-feira, mostra que os traficantes introduziram alterações de rotas e de métodos, com uma menor dependência de correios humanos para o tráfico. Alexis Goodell, o diretor do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, que tem sede em Lisboa, diz que no ano passado foram detectadas na Europa uma nova substância psicótica por semana.
The drug market is more resilient than ever.
O mercado da droga é mais resiliente do que antes. E a pandemia tornou este mercado mais digital nos últimos 16 meses. Um exemplo disto é que, apesar da pandemia e do confinamento, detectámos 46 novas substâncias psicoativas o ano passado, o que quer dizer uma por semana e num total de 830 substâncias que monitorizamos no sistema na Europa. 400 apareceram o ano passado no território da União Europeia.
O diretor do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência revela ainda que a cannabis é a droga mais consumida, seguida da cocaína e de drogas sintéticas produzidas na Europa. Cerca de 370 laboratórios foram desmantelados em 2019. Ora, o documento refere ainda que perto de 30% dos adultos da União Europeia já consumiu drogas ilícitas, pelo menos uma vez na vida. A Comissária Europeia dos Assuntos Internos, que participou também nesta apresentação, Ylva Johansson, alertou que é preciso encarar a droga como um problema de saúde, um problema social, e que a aposta deve ser na prevenção.
Só podemos combater a droga como um ato criminoso se percebermos que a droga é um assunto de saúde e um problema social. É por isso que a União Europeia está a agir de acordo com a nova estratégia e um novo plano de ação. Para além de detectarmos os fornecedores, temos ao mesmo tempo que reduzir a procura de drogas através da prevenção, chegar às pessoas mais vulneráveis, às pessoas de risco, crianças, adolescentes e jovens, ajudá-los a resistir às drogas e a viver uma vida saudável, com uma intervenção precoce para prevenir o uso das drogas e das doenças, não culpando, mas ajudando, na sociedade, nas escolas, com os professores, clubes desportivos. Temos de nos focar nas consumidoras que enfrentam desafios específicos como a gravidez, os filhos e a violência doméstica, crime que aumentou durante a pandemia. E temos que prevenir as mortes causadas pelo consumo de droga. Em 2019, mais de 5 mil pessoas na União Europeia morreram com uma overdose. Por isso, temos de fazer muito, muito mais.
A Comissária Europeia com a pasta dos Assuntos Internos, que participou na sessão de apresentação do relatório da droga de 2021. Terminamos esta semana o visto de Bruxelas com um olhar para a cimeira do G7, que arranca daqui a uma hora na Cornualha, em Inglaterra. É uma oportunidade para a União Europeia voltar a insistir com o primeiro-ministro britânico para que aplique e respeite o acordo de saída do Reino Unido da União. A Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, diz que vai aproveitar este encontro para debater com Boris Johnson os problemas em torno do protocolo da Irlanda do Norte, que visa evitar o restabelecimento de uma fronteira física. Acordámos com o Reino Unido que o protocolo é a única solução para garantir a ausência de uma fronteira física na Irlanda do Norte. Debatemos isso durante anos e encontramos a única solução. Temos um tratado sobre o acordo de saída, foi assinado pelas duas partes, Pacta Sunt Servanda. É importante que agora implementemos o protocolo. A líder do Executivo Comunitário diz que a União Europeia está determinada em fazer funcionar o protocolo para benefício de todos na Irlanda do Norte. Ora, ficamos por aqui. O visto de Bruxelas regressa para a próxima semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.